Grupo Rodeio, fazendo parte do Orgulho de Ser Gaúcho. É um projeto pedagógico infantil. Como é que vocês fazem a avaliação dessas crianças?
Para nós, ter sido convidados já foi uma honra, né? E a gente vê assim que é um projeto que está dando certo, um trabalho que está realmente acontecendo no íntimo das crianças, né? Eles estão absorvendo essa cultura, cantando e dançando e valorizando, né, tudo que tem da nossa cultura, cantando os versos dos poetas gaúchos com amor, afinco. A gente vê assim que essa escolinha aqui é uma dádiva de Deus e que essas crianças com certeza serão, né, um futuro muito promissor para nós do Rio Grande do Sul, nós gaúchos, homens sulinos. Eu acho que a cultura está muito bem desenvolvida aqui dentro e tenho certeza que esse projeto aí é um projeto que deveria ser levado até para a Assembleia, para o Estado, né, usar como exemplo a turminha da Disney, porque aqui as crianças brincam amando e valorizando a cultura do sul do Brasil. Então a gente vê esse projeto assim, ó, como uma sementinha jogada no chão que está brotando, entendeu? Ela vai crescer e surgir muitos frutos. Nós queríamos que isso fosse semeado no Rio Grande do Sul inteiro, fosse levado como exemplo esse trabalho que está sendo feito aqui. Parabéns às professoras, parabéns a todos os profissionais que de uma forma ou de outra estão colaborando para esse evento, para que esse projeto prossiga. Também aos pais dos alunos que vieram aqui aplaudir-os, foram aplaudidos pelos pais, e isso aí é um orgulho para o próprio filho. E nós estarmos juntos, engajados nesse projeto, foi uma honra muito grande, e esperamos que Deus continue abençoando esse projeto e que venham tantos outros projetos maravilhosos como este.
Tua avó, uma excelente pedagoga tradicionalista, hein, Guilherme? Ela te ensinou aí os primeiros acordes, as primeiras pedagogias do tradicionalismo.
É verdade. Ela primeiro ensinou meu pai, né? Meu pai, como ele comentou antes, aos 3 anos de idade, ela já levava ele para participar dos programas de TV, né, dos projetos sociais que existiam na época. Inclusive, meu pai, ele mobiliou toda a casa da família com um prêmio que ele ganhou ainda criança, com 3 anos.
O programa Topogígio.
Topogígio, imitando o Topogígio na televisão. Então, daí depois, quando a minha avó viu que eu tinha vocação para música também, ela disse, não, vem cá. Me levava para o quarto, me botava a cantar na frente do espelho, para perder a vergonha, né? E dizia, ó, vai tocar o teu violão e canta as músicas do teu pai, ensaia bastante. Então, tudo isso que acontece hoje a gente deve a ela, né? Inclusive, meu primo Wagner também, ele com 17 anos, quando entrou na banda, não sabia tocar contrabaixo, e ele entrou porque a minha avó disse, não, o baixista do Grupo Rodeio vai ser o Wagner. E hoje ele está há 22 anos na banda e é o baixista do Grupo Rodeio.
É verdade. Wagner, que responsabilidade. Oh. A mesma pedagoga que iniciou o filho, e o neto, e agora sobrinho mais também. Um integrante da família, o sobrinho.
É verdade.
E nos acordes aí de violão, de gaita, de guitarra, o tradicionalismo gaúcho muito forte. O Grupo Rodeio é familiar, né?
É como o Regis estava falando. Então a tia Gessi começou com ele com 3 anos de idade e depois o Grupo Rodeio começou com a família, com tios nossos, que hoje já não estão mais, né, tios. E depois disso veio a oportunidade para eu entrar junto, tanto que o Regis disse, mãe, a senhora está louca. Wagner não sabe nada.
Ele não sabe nem o que é um contrabaixo.
Como é que vão botar esse guri a tocar, que na época eu tinha 17 anos, né?
Tu começaste na adolescência, o Regis com 3, o Guilherme com...
Ah, eu já tocava com uns 6 anos já.
Toda a idade pedagógica.
Mas entrei no Grupo Rodeio com de 14 para 15 anos.
14 para 15. E tu com uns 17.
E aí foi de brincadeira, o Harris foi me pegando, na época o May Killer, o guitarrista da banda, foi me ensinando também e já se passou 24 anos.
Nós estamos falando da questão tradicionalista e pedagógica, né? A questão lúdica, infantil, aprendendo na questão de brincadeira, aprendendo com a cultura do Rio Grande do Sul no sentido sério. Se vocês tivessem que fazer um agradecimento para a mãe, para a avó e para a tia, foi uma pedagoga, que palavra vocês diriam para ela?
Eu agradeço para ela sempre compondo músicas que falam nela, né? Já fiz 4 músicas já, acho que são 4, né, filho? Que é assim, agradecimento. Mas a gente não cita nomes e cria os temas que eles caminham num paralelo de tudo que ela fez por nós, entendeu? Então eu conto a história de tudo que eu estava construindo na minha vida para dar de presente para ela. E com a perca dela, eu vi que a riqueza maior que eu tinha, no fim eu termino a música dizendo que a maior riqueza que eu tinha foi a que eu perdi, né? Que as pessoas cuidem isso e não se preocupem muitas vezes em procurar fazer, dar o melhor conforto, o melhor lugar, construir um mundo, que isso leva muito tempo para a gente que vem da pobreza, e depois a gente acaba perdendo a maior riqueza. E o que resta para a gente, assim, é agradecer tudo que ela fez, o trabalho, né, em prol do Grupo Rodeio, e como ela interagiu com a gente. E tudo que a gente tem, nós três somos agradecidos a ela, devemos a ela.
Quando um professor marca a vida da gente, para a vida toda, não é só na infância, na adolescência, na faculdade, é para a vida toda, a gente chama ele de mestre, né? O mestre, é o mestre com carinho. E a mãe de você, a tua mãe, a avó e a tia, ela foi pedagoga, ela foi mãe, mulher gaúcha muito forte, uma presença muito forte, né, no Rio Grande do Sul. Ela é uma mestra
uma
também?
Uma conselheira, doutrinadora. Ela cantou com a Elis Regina quando ela tinha
15 para 16 anos.
Uns 15 para 16 anos. E um vizinho passou na frente da casa da minha mãe e disse: ô, senhor Ziro?
Que era o avô dele, né?
O meu avô.
Pai da minha mãe.
Seu Arciro, a dona Gessi, que era uma moça, a mãe era uma menina, a mãe tinha acho que uns 14, 13 anos. A Gessi tá cantando com a Elis Regina no rádio. E o avô foi, ligou o rádio, e quando viu ela cantando mesmo com a Elis Regina, o avô pegou uma cinta e foi buscar ela no rádio.
Na rádio.
E aí ela apanhou na rádio. E aí ela se frustrou e ela disse assim: o dia que eu tiver um filho que tiver talento para música, eu vou fazer ele ser o que eu não pude ser. E é por isso que a mãe, assim, desde o começo sempre, ela dizia: Zé, é esse que vai ser o músico. Quando eu tava na barriga dela, ela dizia: eu ligo o rádio, ele começa a se mexer, é esse que vai ser o músico.
É uma profecia, né? Que o Grupo Rodeio tenha um santo e abençoado Natal em família, porque vocês já fazem parte da nossa família. Que o ano de 2018 venha, mas com prosperidade e gratidão.
Amém.
Amém. Obrigado para vocês também.
Amém. Um Feliz Natal a todos os ouvintes da Nativa. Feliz Ano Novo. E às crianças e também a todos os familiares que estiveram nessa tarde maravilhosa com a gente.
E que todas as escolas, né, que essas crianças tenham, além de um ano maravilhoso, entrem o ano que vem com muita força também, fazendo um projeto cultural para que o nosso Rio Grande cada vez mais seja mais forte, mais Rio Grande, e que futuramente tenhamos com certeza um estado com maior notoriedade em todo o país e no mundo.